RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina 面向世界。
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Hoje temos em nosso encontro um convidado especial, um convidado argentino-brasileiro. Ele é da cidade argentina de Santo Tomé, província argentina de Corrientes, mas também ele é da cidade de São Borja, estado de Rio Grande do Sul, no Brasil. Ele é fotógrafo, ele é publicitário, ele é professor, ele é...um monte de coisas que vai estar nos contando agora em nosso bate-papo. Já mesmo dou as boas-vindas para, então, Aníbal Tonelotto. Olá, tudo bem, Aníbal?
Oi, Julieta, tudo bem. Um prazer.
Muito obrigada por aceitar o convite. E eu queria te perguntar, você se reivindica argentino-brasileiro, é assim?
Pois é, sim. Eu me reivindico assim porque, tá, eu...Sou natural da Argentina, mas eu me naturalizei brasileiro há alguns anos. Eu não sou de São Borja, legalmente eu sou de Canela, porque foi lá que eu fiz a minha naturalização brasileira. E eu sempre digo para meus amigos brasileiros que eu sou até mais brasileiro que eles.Porque, mais brasileiro que eles, porque eu escolhi ser brasileiro e eles não tinham a opção de escolher.
E você desenvolve a atividade profissional, a fotografia, de ambos os lados da fronteira?
Sim. Eu tenho uma importante atuação no Rio Grande do Sul, principalmente, e na Argentina. Na Argentina, bom, desenvolvia a maioria da minha carreira profissional, e há já mais de 15 anos, já quase 20 anos que eu estou atuando no Brasil. Tenho uma atuação assim, desde a Serra Gaúcha até a fronteira.
E você especificamente tem assim como uma especialização no âmbito da fotografia que tem a ver com o turismo e a questão patrimonial, não é?
Sim.A minha especialização, em verdade, é com o turismo e as cidades. Eu me voltei, assim, um grande viajante e procurando mostrar as cidades que parecem simples, mostrar a beleza que elas têm e poder promocionar, eventualmente, turisticamente, essas cidades pequenas, não?
E essa atividade você faz do lado brasileiro ou do lado argentino?
Sim, dos dois lados. Eu tenho até, depois de algum tempo, sem ter uma atuação tão importante no Brasil, eu voltei no ano passado e depois a pandemia nos trancou tudo de novo. Nesse momento eu estou na Argentina. Eu fiquei desse lado com o fechamento das fronteiras, né?
Claro, com a Covid.
Claro, exatamente. Mas aí, desde que eu fui, eu passei por São Borja, desde, até tem a ver muito com o teu programa, quando se construiu a Ponte Internacional de Integração, São Tomé e São Borja, isso me abriu o céu, propriamente. Eu vinha de Córdoba, iniciei como fotógrafo em Córdoba, aí eu vim para a fronteira, vim para São Tomé, onde eu era natural, e aí passei vários anos aguardando saber o que eu ia fazer. Até que no ano 99, eu acho, se construiu a ponte, e isso foi uma grande coisa para a minha carreira, porque eu comecei a ter uma atuação bem mais importante no Brasil.E a partir daí eu fiz trabalhos importantes em São Borja, também na fronteira, mas aí eu fui para Santa Maria, para Bento Gonçalves e finalmente encalhei em Canela e Gramado, não, onde eu desenvolvi a maioria, digamos, os trabalhos mais importantes. Aquela região tem ainda hoje, depois de tantos anos, ainda hoje eles têm a imagem que desenvolvemos com dois publicitários e eu, fotógrafo. Desenvolvemos naquela época a campanha Paixão Natural para Canela. E essa identidade ainda se mantém, não? Ainda Canela mantém. Isso é reflexo de que foi bem sucedido.
A quantos quilômetros está da fronteira com a Argentina, Canela?
Canela está a 650 quilômetros aproximadamente na Serra Gaúcha. A Serra é, digamos que é a Bariloche do Brasil. Recebe 2 milhões de turistas por ano. Essa região são 4 cidades, mas as mais importantes são Gramado e Canela. Tem uma atividade turística muito importante no inverno, às vezes tem neve, e no Natal. O Natal também é muito importante, tem grandes atividades turísticas, desfile, todas as cidades enfeitadas para o evento, mas é o ano todo. Depois não é na Páscoa, e até no verão. Eu fui um dos desenvolvedores da campanha Veraneio na Serra. Veraneio na Serra é uma campanha para alavancar o turismo na época de baixa temporada, digamos. E foi muito, muito importante, porque saímos a concorrer com a praia. Não é fácil concorrer com a praia. Mas foi muito importante, até hoje a região se converteu em um polo de turismo-aventura do verão. Isso foi aí, bom, iniciamos nós naquela época.
Que interessante, porque Gramados é uma localidade mais conhecida, né, para os argentinos. Eu, no meu caso, por causa do Festival de Cinema, mas não sabia de outras questões, como, por exemplo, a oferta turística, e muito menos de Canela. Então, muito importante essa atividade que você realizou ou ainda realiza. E do lado da Argentina, você já foi convidado ou participou de alguma atividade similar? De alavancamento do turismo em alguma localidade ou região?
Não, a Argentina tem um manejo bem diferente. O turismo precisa de muito amadurecimento ainda. Eu adquiri muita experiência no Brasil, estudei muito, mas quando eu voltei, eu vim embora novamente para São Tomé, eu tenho minha casa em São Tomé, mas continuei desde então trabalhando também com o Brasil. Mas, claro, sempre tentamos fazer as melhores experiências para lugares que não estão tão desenvolvidos. Mas não é fácil. A Argentina, eu considero que ainda grandes centros turísticos precisa de muito trabalho, muito ainda muito amadurecimento do conceito do turismo e do conceito de atendimento do turismo. É bem diferente. Então, ante essas dificuldades, porque são dificuldades, eu continuei trabalhando com o Brasil, porque o Brasil já está convencido. E a Argentina ainda tem que ser convencida de que o turismo é uma indústria muito importante e que tem que cuidar dela e dos turistas, e o atendimento tem que ser realmente de excelência.
Com certeza. E você acha que essa área na qual você atua profissionalmente, do lado argentino também tem potência turística?
É claro que sim. Claro que sim. Toda cidade tem alguma coisa que pode ser atrativo para o turista. Vou detalhar um projeto que eu tenho para São Tomé. São Tomé é uma cidade que se tornou, nos últimos 15 anos, se tornou universitária. São Tomé tem uma densidade de estudantes universitários que é a maior do país. É maior que Córdoba, que é a que mais tinha. Aqui temos 5 mil estudantes universitários e não chega a ter 30 mil habitantes. Então é uma densidade assim, muito importante. Tem estudantes de todo mundo, porque tem até da Europa vindo estudar aqui. Digamos que elaborei um projeto que se tornou até, não quero mostrar a ele como que é tão importante assim, porque ainda não foi colocado em prática, não? Mas eu considero que ao estudante universitário, aos seus familiares e amigos que vêm visitar eles têm que ser considerados turistas. Quando consideramos o estudante turista, e desde o ponto de vista conceitual, é um turista, por quê? Porque o dinheiro que ele traz para a cidade é um dinheiro gerado fora da cidade. Ele vem para a cidade, gasta seu dinheiro aqui em produtos e serviços, e depois vai embora. Depois que ele se forma, vai embora. E esse é o conceito do turismo. Só que o mundo está se revirando para ver como consegue convencer um turista que, em vez de ficar 3 dias, fique 4 dias. Nós temos aqui turistas 300 dias ao ano. Então, é muito importante atendê-lo bem, cuidar deles, brindar maiores serviços, melhor qualidade de serviço, para poder desenvolver mais ainda a atividade universitária. Isso eu até plantei na Universidade de Córdoba, esse conceito, e foi assim, por isso que eu digo que como que é para funcionário, porque os professores comentaram que era um ponto de vista totalmente novo e que era muito interessante e, bom, ainda está por ser desenvolvido um programa baseado nisso. Vamos ver se em algum momento a prefeitura se convence que tem que ser cuidado esse público.
Claro. E a prefeitura de Santo Tomé é consciente dessa peculiaridade de tamanha densidade de público universitário?
É consciente, sim. Então é assim que outras cidades já viram o negócio que é ter estudantes universitários na cidade, não? O polo de desenvolvimento que se torna a cidade a partir disso. É consciente, só que ainda temos que passar várias barreiras para poder colocar em prática, obviamente. Isso.
Aníbal, a oferta universitária é privada?
É pública e privada. Tem da Universidade Nacional do Nordeste, que é pública. Tem até um desenvolvimento incipiente da Universidade Tecnológica Nacional Argentina e tem uma universidade, a Universidade de Barcelona, Universidade de Medicina, Faculdade de Medicina e as Ciências Anexas, que é a mais importante. É a mais importante, que é a que recebe público de todo mundo, como eu digo. Mas é público e privada, e também tem. São Tomé sempre foi um polo de educação muito importante. Os terciários, de todo tipo de cursos profissionalizantes, estão sendo instalados na cidade. São Tomé também foi polo importante da agricultura. Aqui em São Tomé se plantou soja por primeira vez no país, lá na década dos 70. Foi a primeira vez. A soja entrou no país a partir de São Tomé. Hoje em dia, acho que tem só um produtor agropecuário. Bom, agrícola, não? A ganaderia continua tendo alguma coisa. Mas hoje São Tomé se converteu em polo floresta industrial. Digamos que mudou a atividade econômica. Mas a atividade econômica da universidade é indudavelmente a mais importante. Eu posso dizer, não tenho o número exato nesse momento, mas estamos falando de 40 milhões de dólares ao ano que entram na cidade a partir da universidade.
E Aníbal, que outras atividades conexas à oferta própria acadêmica poderia propor para desenvolver em Santo Tomé?
Bom, Santo Tomé é a porta dos esteiros do Iberá. É a porta, eu sempre vi assim, o Brasil, o Rio Grande do Sul, sobretudo, viaja mais de 2 mil quilômetros para ir para o Pantanal. Mas o Pantanal está aqui a 150 quilômetros, que é o Iberá. O Pantanal do Brasil, lá, é bonito, é muito importante, um polo turístico muito importante. Mas o brasileiro não sabe que aqui a 150 quilômetros tem a mesma beleza natural que tem lá no Pantanal. Então, e a porta de entrada é São Tomé. Isso tornaria a São Tomé um polo turístico muito importante, não? Mas ainda tem que ser desenvolvido.
A Rádio Difusão Argentina está completando 100 anos no ar. E por esse motivo, a Rádio Argentina ao Mundo lança uma nova versão de cartão QSL. Para receber o seu, lembre enviar o seu relatório para qslrae@gmail.com. Isto é, qslrae@gmail.com. Você tem uma longa experiência também em fazer alguma coisa assim como uma reportagem fotográfica de pequenas localidades e que concluem com a edição de um calendário, proposta lindíssima, que tem a sua finalidade publicitária, mas que tem também outras consequências muito destacadas, né, para as próprias localidades e as suas populações. Poderia nos contar um pouco acerca dessa experiência?
Sim, sim. No meu site, no anibaltoneloto.com.ar, você pode ver várias edições desses calendários que você fala. Os calendários são um produto que eu descobri, porque foi uma descoberta há alguns anos, e que trata de um trabalho feito quase durante o ano todo sobre uma determinada temática e que no final do ano é publicado em papel, num formato importante, não é dos mais grandes, mas foi uma revitalização, assim, um renascer da tradição dos calendários que já se havia perdido, mas que o mecanismo que tem para poder publicá-lo foi interessante, foi de sucesso. Esses calendários, por exemplo, algum ano tratou de paisagens, como você falou, outros anos de patrimônio arquitetônico, outros anos de tratos coloridos, outros foram preto e branco, mas, digamos, é uma reportagem fotográfica que conta uma história. Essa história é da cidade onde é feito. Ele foi feito em São Tomé, fundamentalmente, onde leva 6 edições. Em Virasoro, Governador Virasoro, que é uma cidade perto aqui de São Tomé. Em São Borja, São Borja ficou trancado pela pandemia. Ia ser feito para esse ano, mas aí ficou parado. E, bom, e essa experiência é muito importante. Eu não deixo até... Ainda não sendo grande negócio, para mim eu não deixo de fazê-los, porque, digamos que é um livro que eu edito todo ano, não? É um livro de 12 páginas, mas é um livro, enfim. Então faz parte assim, da minha realização também. Mas o mecanismo foi muito interessante, porque o financiamento desse trabalho é feito com patrocínios dos comerciantes da própria. Foi tão grande o teste que teve, que quando eu mostro o trabalho, vendendo imediatamente é contratado o patrocínio. Não tem dúvida. Até me chama para... Eu quero patrocinar o teu calendário. Isso foi um grande logro e eu... Bom, valoro muito isso, não? Isso também me mostrou que é o comerciante, o empresário argentino, porque nasceu aqui na Argentina, havia mudado, o argentino do interior, não? Havia mudado, começou a considerar aonde investir realmente em publicidade, e foi nesses calendários. Realmente é um grande sucesso, não tem um grande custo para cada um deles, também não tem publicidade, as fotos são as protagonistas, mas eles têm um sucesso bem interessante e foi desenvolvido, porque eu sempre pensei, sempre vi, a partir da minha experiência no Brasil também, que as cidades estavam sempre condicionadas a contratar agências publicitárias muito caras, muito complexas, com relacionamentos complexos, ou para poder financiar ou para poder desenvolver um projeto cultural ou patrimonial ou turístico, sempre condicionada. Então eu digo, puxa, mas as cidades pobres também têm direito a ter uma imagem, e esses calendários vieram levantar muito a autoestima da cidade. É muito interessante o efeito que eles têm na população. Em geral, são feitas edições de 2.000 exemplares, então é grande, e eles vão para o mundo todo. As pessoas mandam para todo mundo e pedem, não? Naturais que estão em outros lados sempre estão pedindo, e esse ano o que, que vai ter? Qual é a temática? Eu quero...
Aníbal, qual foi o primeiro calendário de uma cidade que você fez?
O primeiro foi em São Tomé. Olha, eu fiz num ano assim, comecei a fazer fotografias 360 graus. Aí comecei, desenvolvi tudo, tirei as fotos, foi muito interessante. E eu fiz uma exposição. Eram como 40 fotos, 360. Tem outra técnica panorâmica que eu desenvolvo, que é interessante também. E aí, nessa exposição, apareceu uma antiga professora minha, de segundo grau ainda, e me disse, Aníbal, temos que fazer alguma coisa com isso. E eu digo, mas o que vai fazer aqui em São Tomé? Não, vamos fazer alguma coisa. Tu faz que eu vendo. Ah, vamos fazer um calendário. Com essa foto, já está uma foto, não tínhamos muito tempo para o final do ano. Tá, faz um boneco e eu vou vender para ti. Tá, tudo bem, eu fiz o boneco sem muita esperança de que tinha, tivesse sucesso, né? Aí ela, em uma semana, vendeu tudo e o calendário conseguiu sair. Com motivos do sexticentenário, dos 150 anos da refundação da cidade. Então foi importante também, porque foi até uma homenagem para a cidade, não? E a partir daí eu vi que a cidade havia mudado. Eu digo, tá, eu vou institucionalizar, eu vou fazer todo ano. E comecei a procurar outras cidades também. E no Brasil estava desenvolvendo. E São Borja, que me acolhe muito sempre, a cidade, olha, eu vou te dizer, com o Brasil eu estou muito agradecido, muito, assim, foi uma recepção sempre, desde o começo e continuou através dos anos, uma recepção muito, muito boa, assim, eu me sinto lá, realmente eu me sinto num lugar de amigos, realmente, não? Por isso que eu valoro tanto o Brasil.
Não queria perder a questão dos calendários, sim, das pequenas localidades, porque eu achei assim, uma ideia muito simpática e muito importante, essa proposta de revitalizar o moral, né, das pequenas localidades, com a ideia de que qualquer localidade, por pequena que ela seja, tem alguma coisa para mostrar. E aí podemos fazer a relação com a questão do patrimônio, né, porque você também explorou muito e tem experiência em patrimônio.
Bom, olha, tem um nexo muito importante a partir da história comum que tem Rio Grande do Sul, particularmente com a Argentina, Uruguai. Então temos uma cultura comum lá longe. Por exemplo, se você vai na cidade de Bagé, no, aqui no Rio Grande do Sul, lá no sul, de, sul do sul, você vai no Bagé, em Bagé e parece que você está numa cidade argentina, do interior. É incrível o patrimônio arquitetônico que tem, é notável, notável como, por exemplo, a arquitetura italiana, que marcou uma época na arquitetura argentina. Bagé tem tudo isso. O segredo de descobrir a cidade novamente para o mesmo cidadão, porque a questão é que os fotógrafos temos isso, nós vemos coisas que as pessoas comuns não veem. E estão aí, um dia, todo dia elas estão passando por um lugar, por um prédio, por um parque e demais, alguma beleza, e elas não se dão conta. Mas aí quando você mostra, diz, consegue tirar esse e aí é muito, dá muita satisfação. E isso não, não por uma questão de ego, mas dá satisfação porque você chega na conclusão que o seu trabalho tem os frutos, o seu trabalho tem um sentido. E a questão do patrimônio, redescobrir a história por parte do mesmo cidadão, é muito importante.
E Aníbal, é possível pensar em algum circuito a ambos os lados da fronteira, um mesmo circuito que integre as pontes que permitem atravessar de um lado ao outro?
Bom, olha, não pensei nunca nisso, mas é claro que sim, porque tem uma história comum, tem uma história comum desde as missões jesuítas até depois a questão da divisão das terras entre o Império Brasileiro, a China e o Uruguai, a Banda Oriental e demais. Tem uma história comum, então tem coisas que linkam um lado com o outro que com certeza podem ser pensados como um circuito integrador entre os dois países, não? Até dá para levar mais para lá, mais para o Uruguai. Está longe o Uruguai daqui, mas tem possibilidades, sim. É interessante essa tua missão.
Aníbal, vamos ter que ir encerrando, mas ficam muitas coisas aí para conversar. Por exemplo, aprofundar mais esse bate-papo sobre as diferenças e as semelhanças entre argentinos e brasileiros. E até eu fiquei pensando se existe ou não existe uma cultura de fronteira que possa identificar ou determinados aspectos que sejam denominadores comuns, tanto do lado argentino quanto do lado do Brasil. Ali onde a Argentina, como digo eu ao início do programa, a Argentina se transforma no Brasil e o Brasil se transforma na Argentina. Fica aí, então, o convite, a proposta de voltarmos a nos encontrar numa entrevista onde seja possível conversar desse aspecto cultural. Mas, até esse momento, eu queria que você nos contasse novamente onde poder visitar a tua obra, onde podemos ver esses calendários maravilhosos que você tem realizado nas localidades e que, com certeza, tomara se complete com esse projeto que não foi possível acabar por causa da pandemia.
Sim, meu site é, nesse momento, só estou na Argentina, é www.anibaltonelotto.com.ar.
Então, ficam convidados para visitar www.anibaltonelotto.com.ar e visitar esta lindíssima obra que retrata várias localidades dali da área de fronteira do lado argentino e também do lado brasileiro. Vamos encerrar cumprimentando Aníbal Tonelotto, então, como falava ao início, fotógrafo, publicitário, também professor, poderíamos falar também até um ativo promotor turístico das localidades do sul do Brasil e do nordeste da Argentina. Aníbal, muito obrigada por ter participado do nosso programa de hoje.
Um prazer, Julieta. E, bom, fico ao aguardo para continuar falando. Temos muito para falar da fronteira.
Já vamos estar agendando, então. Muito obrigada. Que você continue muito bem.
Obrigado. Um abraço.
Outro. Até.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentine 面向世界。
Rai, Argentine vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, 世界に向けてアルゼンチン。
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentina al mondo.
Rai, Argentinian in the world.
Rai, Argentina al mundo.